Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, live especial direta da Espanha, direta de San Sebastián. Estamos aqui no País Basco, esse lugar aqui atrás da janela, é maravilhoso. E outra, um dos berços do ciclismo atual e de muito tempo, um dos povos mais aficionados em ciclismo que eu já vi. Eu acho que eu sempre falo isso em transmissões. Os bascos e os belgas, para mim, são os caras mais fanáticos que existem. Claro, tem o Tour de France, os franceses, um Alpe d'Huez e tal. Mas, ó, aqui os caras são de outro mundo. E na Bélgica também, até a Bélgica ali, ó, né? Na marca da Ridley, da onde a Ridley é feita. E então, os caras aqui são diferenciados mesmo, né? A gente está aqui. Eu cheguei ontem às 8 da manhã. Bom, cheguei às 5 da manhã lá em Madrid, 8 e pouco da manhã aqui em São, 9 e pouco, que atrasou o voo lá, 1 hora, que o avião tinha um probleminha, ficou no chão parado. 9 e pouco da manhã, chuva, frio, totalmente diferente do que a gente imaginava, a previsão do tempo. Estão chegando. Bom, o grupo todo, ao todo, são 20 pessoas, 20 brasileiros, né? Nós estaremos pedalando aqui. E a gente vai pedalar no norte da Espanha, tanto San Sebastián, País Basco, e algumas localidades aqui próximas, quanto Astúrias e Cantábria, principalmente as Astúrias, onde a gente vai escalar o Zoncolan, o Angliru e Fuente D, que pouca gente conhece. Mas depois eu mando foto, mando vídeo e tal. O Felipe tem até uns vídeos aí que eu fiz hoje, né? A hora que deu tempo, eu acabei indo fazer alguns, dando uma passeada aí na cidade. Dei uma passeada no hotel, tem um filme também de dentro do hotel, para vocês conhecerem o hotel, né? De bike dentro do hotel. O hotel é gigante, então vocês vão conhecer de bike o hotel para entenderem o que é isso aqui. E aqui todo mundo super, super, super animado. Acabamos de receber o Haroldo aqui, que é um dos membros aí da viagem. Já já estão chegando aí vários outros. Amanhã tem gente chegando. O trocador de ar está vindo, o Jean Coloca também está vindo para o nosso grupo com outras pessoas. Vai ser muito legal. E a partir de sexta, de sábado, amanhã é quinta, sexta. A moçada chega, a maioria, e sábado já estamos pedalando. Sábado, domingo, segunda, terça, vamos ficar 10, 11 dias pedalando todos os dias aí, tanto aqui quanto nas Astúrias. Vai ser bem legal e quem tiver vontade de vir, comigo ou sem migo, como dizia o Vicente Mateus, é só dar um toque e vamos que vamos. Você tá travado para mim aí. Ah, não, você não está travado, é que você estava parado com a. O Filipinho aqui que eu estou vendo aqui no, na telinha pequena que vocês não têm acesso. E aí, temos vários assuntos. Primeiro, a Ladoyenne, né, a velha senhora, a Liege Bastom Liege, que a gente transmitiu lá nos canais ESPN no domingo. Teve a prova tanto a masculina quanto a feminina. A masculina, estava aquele duelo, até botei no Instagram lá. Pogacar versus Van de Poel, né? E era meio que barbada falar que o Pogacar ia arrebentar todo mundo, mesmo com o Van de Poel lá na prova. E antes da prova, bom, hora que a gente estava no ar, começamos lá na prova no ar, falei, ó, para mim, para ganhar, o Van de Poel não é favorito. Nós temos um favorito, é o Pogacar. Ah, tem esse lance que para deixar mais. O Van der Poel, não sei o quê. Bom, não era. Porque o tipo de prova e a quantidade de subidas e como eram as subidas não são serras, né? São colinas só, menores. Não tinha jeito. É a cara do Pogacar. É a cara do Renko. O Renko ganhou os 2 últimos anos, antes agora de 2024. Então, seria muito legal vermos o Renko versus o Pogacar. Ia ser muito legal. Ah, Renko aguenta o Pogacar, Pogacar aguenta o Renko, ia vir para a chegada. A probabilidade é que o Pogacar ainda bateria o Renko Evenepoel na chegada. Mas vamos deixar isso para o ano que vem, se é que isso vai acontecer, depende do objetivo de cada um deles, né? Então tá aí, ó, o resultado da prova, né? E de novo, né? Nós tivemos a prova sendo definida no mesmo lugar que o Remco Evenepoel o ano passado acabou definindo a prova e não teve jeito. Então estava esperando o Van der Poel até teve um problema, né? De um tombo que ocorreu na frente dele, uma hora que ele foi para trás, provavelmente para tirar uma roupa. Que negócio do frio, né? Que acometeu os atletas Alain Murd-Ruy e que foi bem complicado na quarta-feira na Flèche Wallonne. E aí eles assim se propuseram a não errar por causa do frio. Muito atleta bom, né? Skelmos, entre outros ali, sofreram muito com o frio na quarta-feira. E aí no domingo não. Põe lá de novo, Felipinho, só para a gente botar a classificação geral aí da Liège-Bastogne-Liège, por favor. Tá aí, ó. Tadej Pogačar, UAE. Romain Bardet, que conseguiu escapar ali, ficou entre o Pogačar, né? Primeiro tinha o Carapaz ali, aí o Carapaz ficou para trás, e aí o Bardet foi embora. Então o Bardet conseguiu resistir, aí ficou aquela politicagem no pelotão de trás. Podiam ter pego o Bardet, mas ele continuou no passo firme, né, na média horária boa. E os caras ficaram se matando ali, se atacando. E até o Van der Poel até estava num pelotão de trás. Conseguiu pegar esse terceiro pelotão, né, que o primeiro era o Pogačar, o segundo era o Bardet, né, considerados ali dois atletas. Vamos dizer que era o terceiro pelotão, ou a terceira força da prova. O Van der Poel veio de trás. E acabou pegando, né, com um monte de outros atletas. Aí veio para a chegada e o Van der Poel bateu os caras. Mas 2 minutos atrás do Pogačar, que é uma diferença incrível, né? E não tinha jeito. O Pogačar estava escolhendo o momento, fazendo a equipe trabalhar, né, para ele, para poder definir a prova ali no final. Mark Hirsch ajudou bastante. Ali o Tadej Pogačar, entre outros atletas da UAE, e deu a lógica, pelo menos para mim, lá, que estava analisando a prova dentro dos canais ESPN. Então, mais um ano aí que tem um ataque bem de longe, né? E foi bem legal. Vou dar um oi aqui para a galera, a gente entrando num horário diferente do que normalmente a gente entra. Aqui já são 3 para meia-noite. Aí deve ser 3 para 7, né? 7, 3 para 8, né? Não, 3 para 7. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. É isso aí, 3 para 7. E aqui eu até pedi para o Filipinho fazer mais cedo a live. Era para ser mais cedo ainda, mas como o pessoal começou a chegar aqui, eu fui dar uma atenção. E aí acabei atrasando, que é até melhor, porque começa mais tarde aí no horário do Brasil. Tá aí o Pogačar entrando no último quilômetro, super sossegado. Sem concorrentes nessa prova, e dá para ver que ele não usa o selim tão alto, né? A tendência hoje em dia é não usar o selim tão alto quanto antigamente. E aí muita gente fica querendo analisar a postura do Pogačar. Não, eu tenho que fazer igual, cara. Quer um conselho meu? Faz o que é bom para você. Sabe, bebedor de vinho? Que depois de muitas e enólogos e não sei o quê, sommeliers, papapá, falando: olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, tem que ser o que serve para você. Claro, muitas vezes você precisa de profissionais ou homens ou mulheres que vão te ajudar a te dar noções de algumas coisas que vocês ainda não têm. Mas, olha, não, a posição do Pogačar é que eu vou usar. Quer saber se vai funcionar para você? Provavelmente não. Não, a posição do Van der Poel, provavelmente não. O Van der Poel, Van der Poel, você é você, o Pogačar é o Pogačar. Não tem muito um rascunho do que só funciona, que funciona para todo mundo, funciona para o Pogačar. Que funciona para todo mundo, vai funcionar para você. Você tem que descobrir e ter as suas sensações. Então, a gente viu ali na postura, tá aí o Pogačar chegando. Ah, eu vou querer copiar isso. Cara, você não tem o corpo do Pogačar. Você não tem o peso do Pogačar. Você não tem as pernas do Pogačar. Então, não é só porque funciona para ele que vai funcionar para você. Então, é uma coisa que no ciclismo a gente vai. Entendendo o que funciona melhor. E outra, talvez, bom, eu nunca vou ter, talvez vocês aí, creio que não, também não vão ter, não desmerecer ninguém, mas não vai ter o desempenho do Pogačar. e cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, aquela história que a gente sempre ouve, independente do ditado, mas é isso. Tá aí o Bardet chegando, aí depois o Pogacar, né? Ele até teve que apertar, os caras, se quisessem, pegavam ali, mas cara, na politicagem, não pegaram, porque pega ele, sai outro, pega ele, sai outro. Aí esse pelotão aí de uns 12, eu acho, 15, se juntaram e, claro, tinha um cara lá que se chama Mathieu Van der Poel, que a forma física do cara é incrível, mas numa prova dessa ainda não tá no nível de andar com o Pogacar, não sei nem se vai estar algum dia, e é outro nível, Pogacar e Vingegaard, quando o assunto é subida, é incrível. E ainda bem que nós temos dois, que tivemos fases que eram só. Ah, uma fase que era do Lance Armstrong, outra fase que era do Miguel Indurain, outra fase que era do Bernard Hinault, outra fase que era do Greg LeMond, enfim. É sempre legal quando não tem um monólogo, né, nesse teatro. Nós temos que ter aí dois ou três ou quatro atores no mesmo nível. Nas subidas nós temos dois, nas provas clássicas nós temos alguns mais, mas é mais o Wout van Aert, desculpa, o Van der Poel hoje. O Wout van Aert se machucou e tal, tinha o Alaphilippe, e até o Pogacar, quando entra nas provas clássicas, dá trabalho, mas chega na hora de um sprint, os outros dois, Van Aert e Van der Poel, são muito mais fortes. Claro que o jogo tá não sei quantos 1.000-0 ou a 2 pro Van der Poel em relação ao Van Aert, mas é questão de ter aproveitado as oportunidades e ter sido inteligente para isso. Enfim, tá aí a La Doyenne, vou dar um oi aqui para a galera que entrou. O Jefferson Fernandes, o Allan Kardec, quem mais? Júlio César Rosso, o Wanderson Sipoli, fala Wanderson, que esteve com a gente lá no Chile, o Sandro Guerreiro, é Guerreiro mesmo, Sandro? Ah, mandando boa noite para todo mundo, Burgos está aqui, mandando um abraço para todo mundo, o Amilcar Figueira, o Rosalino, a gente chamou, sempre chamou ele de Frosalino, já falei aqui outro dia, é o Rosalino está aqui, abração para ele. Teve comigo aí nas semanas umas três semanas atrás, ou 2 semanas atrás, teve comigo, almoçou comigo, show de bola. O Silnardo tá aqui também. Falando para a gente aproveitar aqui, obrigado, meu, a gente aproveita, isso aqui é uma maravilha, é um sonho estar aqui. Mesmo quem já viajou muito para muito lugar do mundo, pedalar na Espanha é uma coisa. Pedalar no Chile, pelas paisagens que nós temos, também é diferenciado. Então, eu sempre que posso, indico esses locais, até para onde a gente faz algumas das viagens. E se Deus quiser, vamos fazer para os Estados Unidos ano que vem, pedalar na Highway 1, ali, Los Angeles a São Francisco. Rosenildo está aqui com a gente, o T-Rex está aqui também, botando a sua mãozinha. Se é T-Rex, é a pata, né? Com todo respeito. Mas se é T-Rex mesmo, é a pata, né, o Netão? E o Flávio Búrigo está aqui também, a galera está entrando. Bom, falar um pouco dos assuntos, já já a gente volta a falar aqui de San Sebastián, tem uns 2 filminhos. Está com os filminhos aí, né, Filipinho? Eu não sei se eu fiz formato Instagram, se eu fiz formato. Foi? Foi? Instagram ou foi formato. Foi? Ah, bom, aí ele se dá um jeito ali, o Felipe, porque é para uma coisa, para outra, está com um negócio em pé, negócio. É um inferno isso. Mas a gente fez, eu fiz aqui hoje, amanhã a gente, aí eu vou andar realmente de bike, né? Não andei aqui de bike mesmo, né? Vou amanhã que eu vou começar a pedalar aqui com um grupo de amigos, na quinta com outro grupo de amigos, com um grupo de amigos também. Aí, não, na sexta com um grupo de amigos também, aí no sábado para frente é com um grupo do Brasil. E a galera com certeza aqui vai adorar, o negócio aqui é impressionante. Então, a gente tem um monte de notícias, quer ver? Ó? Vou dar algumas palhinhas fora lá do Iene que a gente já falou. Bom, tem aqui especulações sobre o Nairo Quintana, que não está no nível para ganhar um Giro de Itália. O Giro de Itália começa daqui a 2 semanas, aí menos. E estão falando aqui sobre o Nairo Quintana e também palavras dele. Jay Hindley tem histórias dele da Bora. Análise aqui do Pogacar e sobre o Giro de Itália. Obviamente, o Giro de Itália vai começar e o cara está andando acima de todo mundo, é barbada, né? Se nada acontecer de errado com ele. E também notícias da recuperação do Wout van Aert e aí as imagens aqui de San Sebastián. Antes disso, vamos colocar aí a Sura para rodar e um minutinho a gente volta com logo depois o recado da Sura. Solta aí, Felipinho, por favor. Obrigado.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui, ó. Vou até virar aqui o boné da Santini. Parece o boné do Corinthians, né? Mas é da Santini aqui, é bem legal. Essa aqui é uma outra camisa que eles mandaram para cá, que é uma camisa para uso geral. Fala aqui que é de mountain bike, mas é uma camisa para usar no verão aí, para ficar tecido bem fininho, tal, e elástico. E tem um monte de coisa aí para a gente estrear aí da Santini. A galera vai estar com roupa Santini, todo mundo aí da viagem e tal, e vai ser bem legal. Bom, vamos botar as notícias aí, Felipinho. Primeiro, acho que é do Quintana, né? Que o Nairo Quintana vai correr o Giro d'Itália. Aí vem as críticas, né? Ele teve aí um problema no começo do ano, teve uma lesão, tá voltando da lesão, não teve tempo suficiente para entrar na melhor forma física. E outra, ele teve um problema de ter ficado parado o ano passado, né? E sem poder competir. Então, até você voltar, demora. E ainda não está no nível, que deveria estar para buscar uma volta. A gente nem sabe se ele tem mais nível para ir buscar uma volta. Então, a Movistar foi lá, entre aspas, e resgatou, o Nairo Quintana, depois daquele problemão do Tramadol, ter ficado mais de um ano aí, sem competir, fora do World Tour, praticamente um ano e meio, e agora tá voltando. Então, vai rodando aí para baixo, Felipinho. E aí, o que que acontece, né? Olha lá, Quintana confirmou que vai retornar no Giro d'Itália no mês de maio, 10 anos depois da vitória geral. Eu estava aqui até na Itália e aqui em San Sebastian, quando ele ganhou em 2014 o Giro d'Itália. Inclusive, foi o ano que a gente veio pedalar com Miguel Indurain e Abraão Olano, né? Para quem, Miguel Indurain, acho que todo mundo conhece, talvez alguns não tenham falado tanto, tenham ouvido falar tanto do Abraão Olano. Abraão Olano é daqui, da onde eu estou, aqui, de um lado, aqui, de uma cidade, de um lado aqui de San Sebastian, é basco, e foi campeão mundial só de estrada e crono, né? Até então era o único, antes do Renko, o ano passado, ser campeão de crono, porque ele já tinha sido campeão de estrada, então igualou. Então a corrida, o Giro d'Itália marcará a participação do Nairo Quintana num Grand Tour, que faz tempo, e desde que ele foi desclassificado em 2022 pelo uso de Tramadol. Tramadol não seria uma substância punível, né? Com suspensão e tal, né? Um ano, 2 anos e tal. Ela foi incluída na WADA aí em 1º de janeiro desse ano. Então, daqui para frente, quem utilizar o Tramadol numa prova profissional, sei lá, outras provas aí, pode ter a punição e deve ter a punição. E aí ele não se encaixou em equipes, e aí agora tá voltando em 2024 para correr o Giro d'Itália. Tem chance de ganhar o Giro? De entrar na classificação geral? Não. Não tem chance, tanto é que é isso que a matéria diz, que ele vai brigar por etapas, no Giro d'Itália, se é que ele vai conseguir brigar por etapas. Então vamos esperar e ver como é que o Nairo vai, entrar nesse giro, qual o nível que ele vai ter. E ele vai estar com o Enner Rubio e o Fernando Gaviria para sprints, o Rubio para as escaladas, na equipe Movistar, que é a mesma equipe do único ciclista que nós temos, né? Infelizmente, ou felizmente, nós temos um, sei lá como é que vocês querem encarar, o Vinícius Rangel, que é da Movistar. Então, vamos ver o que acontece. O retorno de Quintana no World Tour foi polêmico, uma conversa já excluída no podcast Garen Thomas. O Garen disse que Quintana nem deveria estar correndo, enquanto seu companheiro de equipe, Luke Rowe, descreveu o colombiano como um maldito rato. Sei lá por que dessas opiniões aí do pessoal da Ineos, né? Serem tão, assim, com o Quintana, mas paciência, é o que cada um fala, e muitas vezes, ó, tá vendo? Já retiraram o que falaram e blá 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 blá. Então, aí. Sabemos que algumas pessoas gostam de nós e outras não gostam de nós, o Quintana falando. Fazemos coisas muito boas pelo nosso país e isso que deve encher nossos corações, disse o Quintana lá em Bogotá, quando questionado sobre a recepção no pelotão. Ah, ninguém vai ter que recepcionar bem ou mal, ele vai estar inscrito, tá ok, tá dentro das regras e vai que vai. Então, os caras aí detonando o Quintana. Seguimos em frente com o sapo surdo, em busca dos objetivos que queremos e com o peito cheio de orgulho, sabendo quem somos e de onde viemos, e isso que me enche de alegria. É isso aí que os caras falam aqui, né? Tipo, não estão nem aí para as críticas e vão mandar brasa, vão correr o Giro de Itália, querendo ou não, gostando ou não, os caras vão ter que engolir aí o Quintana. Eu não acho mal nenhum. Ah, teve o Cans Tramadol, o Froome não teve outro problema e não foi punido, enquanto outros atletas foram punidos com a mesma substância. Então é isso aí. É o que tem que ser, tá dentro da regra, vai correr e que se doam os outros lá e paciência, não tem problema. Falando aqui, seguindo na lista que o Filipinho me mandou sobre os assuntos aqui que a gente vai abordar hoje. Temos a renovação do contrato do Jay Hindley com a Bora Hansgrohe. Ele até coloca ali a equipe como uma segunda família. Isso é muito importante, né? Ele e o Florian Lipowitz se comprometeram com a equipe alemã. Aqui a tradução está seleção alemã, né? Mas não é. Com a equipe alemã, a Bora Hansgrohe, que foi montada, para quem não lembra, em cima do Peter Sagan, né? Mas aí o Sagan passou, as equipes ali evoluíram como a Bora, e agora a Bora tem lá outros membros que vão brigar com objetivos diferentes. Sempre teve bons sprinters agora, e agora vão brigar por voltas e tal, né? E o Hindley, se ele for fazer papel de ator principal, ou será no Giro, ou será na volta à Espanha. A gente tem lá o Primoz Roglič, né? Temos o Roglič na Bora Hansgrohe, e esse é o cara principal da equipe em relação a voltas. O Hindley já ganhou um Giro de Itália. Mas, como eu falei, né, ele não é exceção, não é que ele é um cara que não anda e tal. É que não dá para competir com Vingegaard e Pogacar em igualdade de condições. Pode rodar aqui para baixo, né? Ele está falando, ó, eu realmente aprecio a confiança e as oportunidades que. Peraí, que agora eu tá. Que a equipe me deu até agora e tudo que a equipe fez por mim. Disse Hindley, comunicado divulgado na quarta-feira. Isso tem sido uma grande parte da minha carreira e desenvolvimento. Tornou-se realmente uma segunda família para mim e sinto-me em casa aqui. Ele se juntou vindo lá da DSM antes da temporada de 2022 e causou um impacto imediato ao conquistar a vitória no Giro de Itália, né? Ele já tinha ficado ali no pódio anteriormente e aí acabou ganhando o Giro de Itália. Fez uma estreia no Tour de France no ano passado, vestindo a camisa amarela por um dia, após sua vitória no, na etapa de Larun, aqui, divisa com a Espanha, e terminou em sétimo lugar na geral, em Paris, depois de uma forte queda que impediu a luta pelo pódio do Tour de France. Então é um cara bem cotado, e pode ajudar muito aí, ó, falaram assim, ó, tinha um especulado que com a chegada do Rogan, a gente podia procurar outra equipe, mas não, ó, tipo a Jay com a Luna, mas que seria um possível destino para ele, mas ele acabou permanecendo aí na Bora. Mal posso esperar para continuar crescendo, me desenvolvendo e almejando grandes objetivos no futuro, o que é algo que sempre foi importante para mim, disse o Hindley. Então, quer dizer, o Hindley é um cara muito forte que já ganhou o Giro de Itália e vai continuar aí na Bora Hansgrohe, que cada vez se reforça mais, principalmente com a chegada do Primoz Roglic, né, ganhador de Giro de Itália, ganhador de Volta à Espanha. Só não ganhou ainda o Tour de France, que é justamente, né, o que ele vai buscar aí nesse ano, dando tudo certo e tombos a menos, se Deus quiser. Vamos esperar aí que o Hindley possa fazer um grande trabalho. Seguindo aqui nas notícias, a gente tem aí as especulações sobre a dominância, né, a dominação do Pogacar no Giro de Itália. Então, é um negócio. O Frederico, só antes aqui, ó, o Frederico Tâmega está perguntando: sabe dizer o Mark Cavendish vai para o Tour esse ano? Então, só para falar aqui rapidinho, Frederico, boa pergunta. O Cavendish está com uma daquelas doenças que ele já teve no passado, que são autoimunes, ou doenças que não se manifestam diretamente. E tá meio difícil, porque ele tá no Tour da Turquia agora, ele perdeu muitas provas. Ué, onde é que tá meu telefone? Tá aqui. Ele perdeu muitas provas. Eu só vou dar um recado aqui, que senão. Já te ligo, que eu tô na live. Já te ligo. Eu tô na live, já te ligo. Já te ligo, beijo. Ela não tá, ela tá no carro, não tá vendo a live. Todo dia ela vê a live, vê a Sibeli. Vai vir para cá também para ajudar a gente. Ela vai, deve entrar na live, deve interagir com a gente aqui. Desculpem aí. Aí o que que acontece? Agora esse gafanhoto é novo, viu? Esse aí eu nunca tinha ouvido. Vocês devem ter ouvido, eu não sabia nem que meu apelido era gafanhoto. Aí o que que acontece? O Cavendish. Ele está no Tour da Turquia, e inclusive ele ganhou quatro etapas o ano passado. Desculpa, foi o ano re-retrasado, né? Nós estamos em 24, foi em 23, 22, foi 21, né? Eu acho que foi 21 quando ele ganhou as etapas. Aí 22 ele caiu, 23 ele não foi, acho que é isso aí, 21. E aí ele ganhou quatro etapas ali, quando estava na Quick-Step. Meio de favor, porque ele ia parar no ano anterior, aí o Lefebvre falou: não, vem para cá, quem sabe se ainda tal, você já correu aqui um tempão e vamos dar uma chance. E aí o principal sprinter lá da época teve lá um problema no joelho, não sei o quê, pelo menos é o que contaram, e aí o Cavendish acabou largando o Tour de France, por um acaso. Ele só ganhou quatro etapas naquele ano e voltou ali com as exclamações. Ele igualou o recorde do Ed Merckx e tenta a sua 35ª vitória, talvez nesse ano. Vamos torcer para que ele vá, porque a gente vai ter mais lá um motivo para torcer no Tour, ou quem gosta ou quem não gosta, mas é uma coisa muito importante, né, bater um recorde de um cara como o Ed Merckx. O Balada Ritmo Puro entrou aqui, o Silnardo deverá ir, mas o Jasper não vai deixar ganhar. Ele vai ganhar todas as etapas, tipo, tem o Jasper Philipsen, que está numa ótima fase, só que é o seguinte: esse ano é marcado com muitos objetivos, né? Além de todos que a gente já tem na temporada, nós temos a Olimpíada, né? As Olimpíadas. Então, tem muita gente que iria colocar 100% das suas forças no Tour e pode ser que não. E aí tem sprinters também que são eliminados, né, de acordo com o Tour que vai andando. São 3 semanas, nem todos conseguem terminar ou ganham e tal, e aí podem abandonar. Isso vão abrindo as arestas, as chances para um cara como o Cavendish, mesmo que não seja o mais forte no momento, que possa ganhar uma etapa. Agora, primeiro precisa ir, primeiro precisa estar em forma, senão não adianta nada. Então, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer para entender aí sobre o Mark Cavendish. Vamos lá para o próximo assunto, que é a análise aí do Pogacar dentro do tour, do Giro de Itália, né? Que vamos lá, ele pode dominar o Giro de Itália, mas ninguém consegue controlar o seu caos, o caos do esse caos que é o caos da torcida, o caos ali que envolve o Giro de Itália. O Slovene é grande favorito, mas a Corsa Rosa sempre produz um drama inesperado. Pode ser condições climáticas, pode rodar para baixo, Filipinho, por favor. Pode ser ali condições climáticas, né? Olha lá, o Mauro Wenck, que é o. Para aí um pouquinho, por favor. O Mauro Wenck, que é o organizador, né? O chefe, o capo, né? É como nós temos o Prudhomme lá no Tour de France, na ASO. A RCS, que é a empresa que organiza o Giro de Itália, tem lá o Mauro Wenck como o capo, né, o chefe. Então, assim, eles querem que o Pogacar vá correr, vai trazer lá muita atenção para o Giro de Itália. Agora que ele concordou, existe o risco que sua presença dentro do Giro de Itália, que está pertinho ali. Do seu país natal, que é se atravessar ali, tá mais ao norte ali, a um lado da Itália, então é bem perto, a Eslovênia, isso possa trazer complicações aí, né? Isso não é para denegrir a oposição que Pogacar enfrenta na Itália, mas é simplesmente uma reflexão sobre a situação atual no pelotão masculino, um quadro muito restrito de atletas e equipes que operam, né, um plano diferente de todos os outros, com resultados nesta primavera, nas provas principais aí, principais clássicas, principalmente, e algumas voltas da primavera, voltaram a confirmar que Pogacar está numa liderança absoluta, num domínio incrível sobre os outros atletas. É o que eu falei, junto com o Vingegaard, teve um acidente agora, tal. Mas eles estão num outro patamar de escaladas, né? Existem apenas três ciclistas ativos que acreditam genuinamente que podem competir com Pogacar num confronto direto, e nenhum deles estará no Giro de Itália porque focaram no Tour de France. E nem sabemos se e é muito provável que o Vingegaard não corra o Tour de France. É muito difícil que ele consiga se recuperar. Então, o que estão falando aqui é que provavelmente ele vai estar sozinho no nível dele, Pogacar, em relação aos outros, né, dentro do Giro de Itália. A história do Giro tem sido generosamente pontuada por edições onde o grande favorito veio, viu e conquistou, né? Em 30, a organização chegou a pagar Alfredo Binda para se afastar no interesse de manter o nível competitivo no evento. Olha que absurdo, né? Então, assim, vamos esperar para ver. E a barbada é apostar no Pogacar, né? Nos últimos tempos, porém, esses pioneiros incontestáveis tornaram-se cada vez mais raridade. E, claro, o Tour de France acaba canalizando as forças dos maiores favoritos, né? No caso aí das grandes voltas, porque você tem muito mais interesse da mídia, muito mais dinheiro com isso também. E o Tour de France ou o Giro de Itália, muita gente pergunta qual é o mais duro. Não existe. Quem faz a prova mais dura é o seu oponente. Eu sempre falo, ah, aquela montanha é dura. Você sobe, sobe, põe uma transmissão leve, vai no seu ritmo e tal, você sobe. Só que se é uma competição, você tem que chegar na frente dos outros caras e as meninas das outras meninas. Então, o que que acontece? Quem vai fazer ficar duro o ritmo, o nível, quem vai deixar mais duro ou não, não é nem a subida, mas são os seus oponentes, sejam homens, mulheres, enfim. Então, é isso. E aí, com Pogacar e Vingegaard, ultimamente está bem difícil de competir nesse nível, né? Assim, aí estão falando que pode ser que ele não vá para o Giro de Itália. Eu acho que botou o nome dele lá, já era, vai correr o Giro de Itália e não se fala mais nisso. Aí o pessoal acha que quer vender jornal, quer vender notícia e não tem essa, né? Mesmo quando passou algumas semanas em abril, isolado na altitude de Serra Nevada, ele deu a impressão de que fazer participações diversas voltas aí na história e seus rivais no Instagram era uma preocupação quase. Ele estava procurando acumular os treinamentos, as pernas aí, quilômetros nas pernas. Foi ali para fazer o seu camp de altitude em Sierra Nevada, que é na Europa, e que normalmente não é tão usado, porque nessa época ainda é frio. Mas ele teve sucesso, voltou e já ganhou ali a Liège-Bastogne-Liège, né? Olha, ele já voltou, deu um ataque lá de 34 quilômetros, onde exatamente o Renko atacou no ano passado, no ano retrasado. Então, como diz a Filipa York, que é colunista, né, do Cycling News, nem parecia que o esloveno precisava se esforçar para ir embora e ganhar sozinho a Liège-Bastogne-Liège. Então, ou seja, ele está num outro nível, né? E o Giro de Itália vai acontecer entre Turim e Roma e começa no dia 4 de maio, agora. Daqui 2 semanas, aproximadamente, começa o Giro de Itália. E o Pogacar deve estar lá. E aí, a história do Tour de France é outra. Ah, vai ganhar o Dumbo? Bom, para ganhar o Dumbo, primeiro precisa ganhar o Giro de Itália. Aí, o Tour de France é outra história e vamos ver o que vai acontecer. Ah, tem rivais? Tem rivais, né? O Vingegaard e o Roglič não estão lá e, sei lá, vamos ver aí quem vai largar no Giro de Itália mesmo para poder andar bem. Eu não peguei a escalação do Giro, não sei se o Thomas vai correr lá, mas se o Thomas for correr, é um dos caras que pode andar perto do Pogacar. Andar com o Pogacar, desculpe, não tem Thomas, não tem ninguém, não tem ninguém aí para Jay Hindley, não tem ninguém para andar com ele, senão tentar o Roglic e andar com ele até vencê-lo, né? No caso, os 2 últimos anos, o Vingegaard. Então, vamos esperar para ver o que rola aí no Giro de Itália, né? Aí os caras falam aí de outros atletas e tal, mas nenhum desses atletas citados aqui, creio que vá dar um calorzinho no Tadej Pogacar. Nenhum dos atletas que os caras colocam aqui pode fazer frente. Aí citam aí um monte de caras do passado e tudo mais. Não tem jeito, pessoal. Sempre tem a dominância de um, dois ou três caras a cada época. A gente está na época dos Grand Tours, né? Tem que ver como é que se recupera aí o Vingegaard. Mas da recuperação do Vingegaard, porque Vingegaard e Pogacar são hors concours em relação aos outros. Eles brigam entre si quando estão na mesma prova, alguma prova com essas características de tantos dias aí. E tantas subidas. Então, vamos esperar que dê tudo certo, a chance maior é de ir lá e acabar ganhando aí o Giro de Itália. As edições mais recentes, sobrecarregadas do Giro, foram testes desgastantes, resistência, mas o evento deste ano promete ser uma corrida de intensidade alucinante, uma perspectiva que combina melhor com o explosivo Tadej Pogacar, mais do que ninguém. Então, mesmo com o percurso um pouco mais suave desse ano, não é tão cheio de subidas, com cerca de 20% a menos de subidas em relação à altimetria, o Mauro Wehn deverá jogar aí a favor do Pogacar, ou seja, o favoritismo é do Tadej Pogacar. Então, vamos esperar para ver e entender aí como é que o giro vai se enrolar. Normalmente, o Pogacar vai dar uma surra em todos eles aí, não tem muito o que fazer. O Rosalino mandou aqui. O Julian Felipe manterá a forma para ajudar a equipe. Peraí, deixa eu ver em que contexto que é essa pergunta aí. Mas em que prova, o Rosalino, no Giro, você está falando? Bom, em relação a até você colocou o nome do Alaphilippe, uma notícia que saiu agora, antes aqui do final de semana do ganhador Yeni, lá do Liège-Bastogne-Liège, é que, bom, o Alaphilippe, obviamente, que está fora da Quick-Step do ano que vem, né? Soldado Quick-Step, as declarações até na imprensa diretamente do Lefebvre detonam, né? O Alaphilippe, eu acho que ele não tinha que fazer o que fez, mas ele não está nem errado, falando que o Alaphilippe ganhou uma baita grana e não dá um pingo de resultado depois que renovou seu contrato e nesses últimos 2 anos e meio não andou mais nada. 3 anos até. E então, depois que ele foi campeão mundial a segunda vez, justamente depois da Liège, que ele teve lá a perfuração do pulmão e tudo mais, no ano agora retrasado, deixa eu ver, foi retrasado. Foi passado, foi ano passado, retrasado. Já era, ele não anda mais nada perto dos caras de que nível ele andava e tal. E pelo jeito, a Cofidis Quick-Step quer levar o Julian Alaphilippe, sei lá, como um amuleto, como um membro ali para levantar a moral da França, já que é uma equipe francesa. Eles tiveram a renovação do contrato com a Cofidis de patrocínio por mais alguns anos, 28, eu acho que até 2028, se eu não me engano, ou 29, e eles querem porque querem contratar o Julian Alaphilippe para a temporada seguinte. Então, vamos ver o que acontece. Mas assim, se eu tivesse a grana para contratar o Alaphilippe, eu não contratava. Eu contrataria uns 6, 7 caras promissores e nenhum Julian Alaphilippe. Para mim, esse cara não vai andar o que andava antes. Ou então é impossível, né? Parece impossível. E se ele andar, desculpem, eu vou achar o cara um baita mau caráter. Porque ele não tá andando na Quick-Step, que tá pagando uma baita grana para ele, e ele vai andar numa nova equipe. Não dá para entender o negócio desse acontecer. Eu acho que não é isso, eu acho que o nível dele já não volta mais. Todo mundo tem um achismo, né? Uma opinião. E a minha é essa. Então, ele indo para Cofidis ou qualquer outra equipe francesa que está querendo contratar ele, falaram também da Direct Energy. E não sei, até grana, acho que a Direct Energy pode até conseguir mais grana que a Cofidis, mas eles vão pagar uma grana boa, é de 1 milhão para cima, e ele não está mais nesse nível de jeito nenhum, está andando com nome, e ele tem o seu contrato para cumprir. Tá na dele e paciência. Então, não temos o que fazer. Seguindo nas notícias aqui, a gente tem o Wout van Aert. Muita gente pergunta do Wout van Aert. E aí, como é que tá a recuperação do Wout van Aert e tal? Ele voltou a andar de bicicleta, tá andando numa bicicleta mais tranquila, numa gravel. Também tem interesses comerciais em cima disso, botar o cara lá para andar numa bicicleta gravel, que normalmente ele não usa, ou ele usa uma ciclocross, ou ele usa uma bicicleta de estrada. E ele já fez lá 90 quilômetros, depois da fratura do esterno da clavícula, e algumas costelas. Tá voltando aí o Wout van Aert aos seus treinamentos. Ele tá falando assim: já tô me sentindo quase um profissional. Né? A jornada dele de volta à plena forma, ele já completou na terça-feira um treino aí, desde que, né, caiu ali no por em volta de Flandres, né, uma semana antes do Tour de Flandres, quebrando a clavícula, costelas e o esterno, como acabei de falar. Ele já pedalou aí, porque tem os aplicativos tipo Strava, né, então já dá para saber. Se ele deixa isso público, então já percorreu aí 93 quilômetros para sua casa, em Herentals. E já está voltando aí, começando a sua reabilitação. Ele está mandando só no home até então, E aí, ó, tá vendo como é comercial o troço? Para aí, Felipe, ó, por favor. Tá lá, ó, não, um pouquinho, ó. Ah, voltou na sua bicicleta Cervelo Aspen 5, né? Nada contra, mas é, também tem um lado marqueteiro do troço. E assim vai, né? Ó, quase profissional de novo, ele tá falando. Pode rodar, Felipinho, por favor. Já se passaram 4 semanas, do acidente. E ele está feliz por voltar a rodar ao ar livre, que ele estava até então andando só no rolo, né? O Wout van Aert. Disse durante aí o seu treinamento, postou ali nas mídias sociais, pela primeira vez, e realmente pedalou fora de casa, depois daquela baita queda, e perdeu as principais corridas do ano que ele planejava, né? Principalmente ali Tour de Flandres, ele abdicou até do que eu acho uma besteira, né? Ele abdicou lá do Milan San Remo, que seria uma prova até mais para ele, creio eu, e não correu. E aí, depois, se eu correr as classificatórias ali, as provas preparatórias do Tour de Flandres, acabou caindo no em volta de Flandres, que é uma semana antes. E aí tudo foi por água abaixo, né? Nesse momento não consigo treinar, estou tentando dar as primeiras pedaladas na bicicleta, mas não o suficiente para ser capaz de treinar, que treino no nível desses caras é outro, né? Então, para nós, fazer 90 quilômetros é um baita de um trajeto, não sei o quê. Para ele praticamente não é nada. Os caras costumam ficar 5, 6, 7 horas em cima da bicicleta em treinamentos diários. Não tem jeito. Então vamos esperar aí que o Wout van Aert volte e entregue toda a sua potência, né, e habilidades aí em cima da bicicleta, porque é muito legal ver ele correr, principalmente se tiver a companhia do Van der Poel, do Pogacar, do Renko, do Roglic, do Vingegaard, todos esses caras aí. Vamos esperar para ver o que acontece. Bom, fora tudo isso daí, o Filipinho tem dois filmes aí que eu mandei, meio que improvisados, para ele, aqui de San Sebastián. Eu vou até me abreviar hoje na live, porque eu estou com a garganta já querendo arrebentar, e se eu começar a ficar arrebentado agora, a moçada daqui depende um pouco de mim. Então eu não vou conseguir terminar a viagem, e como está muito frio, você acaba tomando friagem, o negócio é dar uma recuperada. O Filipinho vai botar aí dois filminhos tranquilos que eu fiz. Hoje nós saímos com roupa normal, assim, e fomos dar uma volta na cidade. Um é uma brincadeira aqui no hotel e a outra é ali na cidade. Roda aí, Filipinho, por favor.
Praia de la Concha, San Sebastián, País Basco, Espanha. Aí, ó. Roteiros turísticos mais visitados da Espanha. E estamos aqui. A gente está se aprontando para a viagem que vai começar aqui. Vamos andar aqui no País Basco, alguns lugares aqui, direto de São Sebastião, e depois Astúrias e Cantábria, ali em Angliru, Lagos de Covadonga, Fuente de e outros lugares que vamos visitar. Tá aí. A galera aqui é. Agora é a entre safra, né? Tá começando o turismo maior. É, a primavera, depois o verão. Isso aqui bomba de gente. E é um lugar pra lá, dá uma olhada. Vê se vocês conseguem enxergar uma sujeira aí no chão. É um negócio incrível. Então, tem que vir pra cá. Antes de morrer, todo mundo tem que vir pra cá. Puta lugar legal. Demais isso aqui. Show de bola.
Isso aqui é um sonho mesmo. Quem puder, venha para cá. Como eu digo, né, do Vicente Mateus, lá, comigo ou sem migo, não importa, venha para cá, porque isso aqui é uma pintura. E a partir de amanhã eu vou começar a postar uns filmes aí, redes sociais, principalmente Instagram. E vamos que vamos. Vamos mostrar aqui o País Basco e as Astúrias, e principalmente as Astúrias e um pouco da Cantábria, para vocês, durante todas essas semanas. Que estaremos aí, antes de voltar para o Brasil. O outro filme é uma brincadeira aqui dentro do hotel, que o hotel é gigante. Então a gente foi conhecer o hotel andando de bicicleta dentro desse lugar gigantesco aí, Se tiver na mão, Felipinho, põe para rodar aí, por favor. Está boa. É porque tem alguma algum é bom. Pronto. Teste. É na câmera.
5-5 só.
Sim.
A Miriam aí, a atendente do hotel, que é gente boníssima, já está ficando familiar. Nós estamos ficando familiares com ela. Estava dando uma brincada ali dentro do hotel, claro que não pode, pode, mas estão na loucura para sair. O Betinho ali arrumando a sua bike, que tinha acabado de alugar a bicicleta. E vamos que vamos. A Sibeli já postou ali, ela está. Para mim, ela está falando mentira, mas se para ela é verdade, eu fico feliz de ela falar o que está falando aí embaixo. Um beijo para ela, saudades aqui, já ela vai estar com a gente. Bom, galera, hoje vai ser mais rápido, porque eu estou com a garganta aqui já pegando fogo, e a gente vai mandar, nós mandaremos mais notícias aqui de País Basco, da Espanha, vamos entrar um pouquinho na França durante todos esses dias, aí eu fico mais à vontade na bicicleta, filmando, e aí eu mando para o Filipinho posta aqui no Bike Hub, e eu também nas redes sociais. Obrigado a todos que entraram aqui. O Amilcar Figueira está falando, é bom pedal aí, no velho e bom continente, boa sorte e tal. Obrigado, o Amilcar. E um beijão, um abraço para todos vocês, o Allan Kardec também aqui. Aqui já passa da meia-noite, são meia-noite e 41, então a gente vai ter que dormir, porque senão amanhã nós não somos ninguém. Tá bom? Um beijo, um abraço. Felipinho, eu vou sair direto para a gente falar com calma. Um beijão para vocês e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui, não, é aqui, né? No Bike Hub. Tchau, galera. Abraço. Tchau.